Paraná em Rede está de volta.
Manifestantes protestaram contra a implantação do pedágio na BR-467 entre Toledo e Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira, às margens da rodovia. O movimento ocorreu porque o novo modelo de concessão das estradas do Paraná, que foi elaborado pelo governo federal, prevê a criação de novas 15 praças de pedágio. Quatro delas na região oeste, como na BR-467. Representantes do setor produtivo, de associações comerciais e moradores da região são contra a proposta, pois dizem que muitas pessoas vivem em uma das duas cidades e trabalham ou estudam na outra. Além disso, porque os agricultores utilizam muito a rodovia. O protesto foi organizado pela Frente do Pedágio do Oeste, criado por vereadores de várias cidades da região. O grupo quer que seja retirada a praça entre Toledo e Cascavel e questiona outros pontos do novo modelo de concessão. Tecnologia a serviço da vida. O Hospital Universitário do Oeste do Paraná implanta um programa de inteligência artificial para auxiliar a rede hospitalar no tratamento de pacientes. Na reportagem, Franciele Tien.
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná deverá estudar a possibilidade da implantação de um programa de inteligência artificial chamado Laura. O nome do programa é uma homenagem à filha do analista de sistemas paranaense, Jackson Fressato, que criou o programa após ver a filha de 18 dias morrer por septicemia, resposta do organismo diante de uma infecção. O programa conta com informações como perfil básico do paciente, idade, sintomas e motivo da hospitalização, além do resultado dos exames, como explica o diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Rafael Muniz de Oliveira.
O Hospital Universitário recebeu um convite do professor Aldo, superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, para fazer parte de um projeto piloto de um programa de inteligência artificial chamado Laura. A Laura tem a capacidade de absorver informações do prontuário do paciente, sejam elas exames de sangue, exames de diagnóstico de imagem, exames laboratoriais, exames de eletroencefalo, eletroneuromiografia, qualquer tipo de exame, também relatórios desses pacientes e também os sinais vitais que são lançados nos prontuários dos pacientes. Isso, ela faz uma análise extremamente rápida, em tempo real, do diagnóstico desse paciente e do seu quadro, se ele está piorando, se ele está melhorando. E ela dá alertas à equipe, seja a equipe de enfermagem, seja a equipe médica, de que esse paciente está piorando e precisa de uma atenção especial.
O diretor também diz que esse programa irá auxiliar a diminuir o tempo de internamento do paciente.
É extremamente importante porque a gente consegue ter uma ação mais rápida, diminuindo assim o tempo de internamento desses pacientes, diminuindo o tempo de resposta a qualquer tipo de infecção que esse paciente tenha e melhorando o prognóstico desses pacientes, evitando que a gente tenha perdas desnecessárias no ambiente hospitalar.
Laura também poderá dar informações do histórico dos pacientes.
Importante também ressaltar que ela tem a possibilidade de interligar com o prontuário da atenção básica e faz com que daí a instituição hospitalar tenha acesso a informações importantes desse prontuário da atenção básica. Por exemplo, quantas vezes o paciente consultou no último ano por problemas respiratórios, se o paciente tem histórico de asma, se era tabagista, se é obeso e acabou emagrecendo num curto espaço de tempo. Todas essas informações são importantes quando o paciente está internado aqui e ter na mão essa história pregressa do paciente ajuda nas condutas dentro do hospital. Esse projeto piloto provavelmente vai ser um projeto que vai ser implantado com uma parceria com a SET. Nós estamos em diálogo com a SET e estamos em diálogo também com a equipe da Laura.
Uma conferência será marcada para que seja analisado as redes do hospital que darão suporte à instalação.
De Cascavel, Franciele Tien. Saiba como uma possível reforma tributária em 2021 pode impactar empresas e cidadãos.
A reforma tributária está entre os temas que deve render muitas discussões no país em 2021 e está entre as prioridades no cenário político e econômico, com a proximidade da tão esperada pós-pandemia após o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país. De acordo com declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo gostaria de reduzir os impostos das empresas, que hoje está perto dos 40%, enquanto no mundo se cobra 20%. O horizonte de discussões da reforma, porém, é longo. Afinal, 2021 foi um ano desafiador, com crises políticas, pandemia e as eleições municipais que adiaram essa discussão. E a pressão para mudanças na cobrança de impostos deve aumentar esse ano, afirma o gerente de controladoria e contabilidade do Grupo Positivo e coordenador de programas de MBA nas áreas tributária, contabilidade e controladoria, Marco Aurélio Pita. Segundo ele, o ano de 2021 promete.
Em 2020 nós tivemos aí a criação de uma comissão para tratar das duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs, uma PEC do Senado Federal e outra PEC da Câmara. Então isso, esse ambiente, ele de certa forma colaborou para manter esse tema vivo, né? Então o governo federal em meados de 2020 trouxe aí uma proposta de via projeto de lei de criação da CBS, que nada mais é do que a fusão de dois tributos, o PIS e o COFINS, e já sinalizou outras quatro etapas. Então, resta agora saber se, de fato, a gente vai ter ambiente político para avançar.
Segundo o professor, os temas que devem pesar dentro da reforma tributária são as teses tributárias em disputa, consolidação do PIS e COFINS, desoneração da folha, tributação sobre pagamentos, mudanças no imposto de renda da pessoa física, simplificação de obrigações acessórias, revisão de incentivos fiscais, o novo REFIS, entre outros assuntos. E as empresas podem ter vantagens com a reforma.
As empresas, elas podem aí ficar serem beneficiadas por conta de eventual desoneração de folha, simplificação das entregas tributárias pelas empresas, a redução ainda em segurança jurídica por parte das organizações. Então, tudo isso ela pode fazer as empresas superarem de forma mais, digamos, mais leve esse pós-pandemia.
Os cidadãos também vão sofrer impactos com as mudanças.
De forma direta, talvez aqui, mudanças no imposto de renda à pessoa física, isso tem um grande impacto para os contribuintes, para as pessoas físicas, né? Podemos aí, por um lado, ter um benefício para os mais pobres, né? Com o aumento da isenção do imposto de renda, mas por outro lado, aqueles que têm maior renda podem ser prejudicados por conta de mudanças no critério de dedução de despesas relacionadas à saúde e educação, que é um desejo do governo. Por outro lado, acho que essas são as vantagens, por outro lado, talvez uma certa desvantagem aqui que pode ocasionar para as pessoas físicas, eu posso destacar a questão da tributação sobre pagamentos, né? Então, já tivemos a CPMF lá atrás, que era uma contribuição provisória, agora está sendo discutido aí uma tributação permanente sobre movimentações bancárias.
A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça garantir a destinação de mais de 1.200 hectares para quilombolas em Reserva do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. De acordo com a AGU, a posse de duas fazendas foi repassada ao INCRA. O custo para a desapropriação é de quase R$ 27 milhões. De reais. As áreas são destinadas à Associação Invernada Paiol de Telha Fundão. O grupo é formado por remanescentes de quilombolas em Reserva do Iguaçu, onde o primeiro quilombo da história do Paraná foi instituído em 2019. A medida deve beneficiar cerca de 300 famílias herdeiras que têm direito a retornar ao território na zona rural da cidade. O órgão destaca que a destinação destas áreas é garantida pela Constituição Federal.
Uma descoberta no município de Tuneiras do Oeste, que fica no noroeste do estado, pode comprovar a existência de cerrado no Paraná. Pesquisadores do Museu Botânico Municipal do Jardim Botânico de Curitiba encontraram uma planta ancestral rara durante uma expedição na região noroeste. O exemplar da planta está agora conservado no Museu Botânico. O engenheiro florestal e curador da coleção do Museu Botânico, Marcelo Broto, estava na expedição que encontrou a planta.
E acabamos encontrando uma planta bastante rara e ancestral, inclusive, que não era conhecida no estado. Então, hoje em dia, uma descoberta dessa aí é bastante relevante, assim, no meio científico, né? Esse novo registro significa uma planta que nunca tinha sido encontrada no estado do Paraná.
Após a análise do material trazido, a identificação foi confirmada por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A descoberta se transformou em um artigo científico na revista Checklist, especializada em dados sobre biodiversidade.
Na verdade, já tem vários estudos que apontam que nas últimas eras glaciais aqui no estado, provavelmente a gente tinha mais cerrado do que floresta. De tal forma que sobraram apenas alguns pontos ali aqui no estado que tem ainda um remanescente desse tipo de vegetação. E daí o que acontece é que lá no noroeste a gente não tem isso muito bem mapeado. E obviamente o local onde a gente encontrou era um cerrado, sei lá, 15 mil anos atrás.
Segundo Broto, o trabalho de pesquisa realizado pelo Museu Botânico Municipal de Curitiba é fundamental para a produção de conhecimento científico sobre a flora paranaense e do Brasil. O local é fonte de pesquisa científica e de divulgação da flora brasileira, possui um centro de informação botânica e um herbário com aproximadamente 400 mil espécies do Brasil e do exterior.
Mas ele tem uma coleção que é muito mais importante para o estado e para o país, necessariamente, do que para o município de Curitiba. Porque a nossa coleção é a quarta maior do Brasil. Praticamente a gente tem a maioria das espécies que são encontradas na parte do Brasil que não é a Amazônia, né? Mas desde o Nordeste até o Sul do Brasil, a gente tem praticamente a amostra de todas as espécies que ocorrem nessa parte do Brasil. Mas também tem todo esse trabalho científico por trás disso, né? Que acabam trazendo mais perguntas e também respostas sobre como é a vegetação no estado do Paraná e no Brasil, né?
Repórter Juliana Sartori.
E o Paraná Clube deve anunciar 14 reforços até o início da próxima semana. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Paraná Clube, que acabou rebaixado para a Série C, deve anunciar 14 reforços para a disputa da temporada de 2021. O time estreia no Campeonato Paranaense no dia 28 de fevereiro contra o UFC Cascavel. Os anunciados deverão ser os seguintes: goleiros Bruno Grassi do CSA e Lucas Wingert do Luverdense, laterais Alan Vieira do São Bento e Jailson do Desportivo Aves de Portugal, zagueiros Mikael do Paysandu e Jefferson do Londrina, meias Ramires do Pelotas, Moisés Gaúcho do Juventude, Mazinho do Operário Ferroviário e Galiardo do Próspera, atacantes Elielton do Paysandu, da Silva do Grêmio, Hugo Sanches, do Vila Nova Goiano, e Gustavinho, do Joinville. O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Rafael Santos Borré, do River Plate. O colombiano tem contrato com o time argentino até o meio do ano e o River detém 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade pertence ao Atlético de Madrid. Para renovar com o jogador, a equipe argentina precisa comprar, no mínimo, mais 25%, que custaria 3,5 milhões de euros, R$ 22.700.000. Se esperar até junho, Borré não poderia atuar pelo Palmeiras na primeira fase da Libertadores. Por isso, a equipe do Palestra Itália precisa se adiantar se quiser mesmo contar com o jogador de 25 anos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.